boa tarde. Hoje são convidados da Live FM, nesta quarta-feira, os candidatos à freguesia de Ridemoinhos. Hélder Almeida Batista, que é o candidato do Partido Social Democrata, José António Figueiredo, que é candidato do PNT, Partido pela Nossa Terra. Vou começar aqui pelo Hélder, que está na Assembleia de Freguesia de Ridemoinhos. Hélder.
Junta.
Peço desculpa. Na Junta de Freguesia. Foi a conversa que nós tivemos
sim,
antes,
sim.
Como levou aqui a baralhar. Os motivos desta candidatura pelo Partido Social Democrata.
Então, boa tarde a todos. Queria agradecer à Live pelo convite, agradecer ao Sr. António também por estar presente. E queria mandar um abraço para todos os ridemoinhenses que me estão a ouvir neste momento e para todos os ouvintes da Rádio Alive. Então é assim, o motivo que me levou a aceitar a candidatura é fácil. Eu já ando na política há 8 anos, já fiz parte da Assembleia Municipal e agora estou no cargo de Tesoureiro da Junta. O meu papel em Ridemoinho sempre foi ajudar a população, sempre foi sem segundas intenções, sempre ajudar no que fosse preciso, independentemente de estar na política ou não. A minha vida sempre foi tentar ajudar o máximo que pudesse. E surgiu a oportunidade de encabeçar a lista, aceitei com muito gosto e espero agora fazer um bom trabalho e levar a que os ridemoinhenses votem em mim, que é para continuar o trabalho.
José António Figueiredo também já é, digamos, um veterano na política, principalmente na freguesia de Ridemoinhos. A mesma questão, o porquê de se candidatar a estas eleições.
Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes, a todo o pessoal aqui da rádio,
Alive.
E a todos os ridemoinhenses, portanto, que estão espalhados pelo mundo, em Ridemoinhos e em todo o mundo, de facto. De facto, foi com alegria que aceitei o desafio de liderar a candidatura independente do Grupo de Cidadãos pela Nossa Terra à Assembleia de Freguesia de Ridemoinhos. E aceitei porque não consigo dizer que não. É necessário trabalhar e contribuir para o desenvolvimento da freguesia onde nasci. E tem sido assim durante toda a minha vida. Sempre estive ao serviço desta nobre terra. Sim, tem sido uma vida de serviço à causa pública e ao bem comum. Tem sido muitos, muitos anos a trabalhar, sempre, desinteressadamente, por Ridemoinhos, quer na Assembleia de Freguesia, onde estive durante 16 anos, quer na Junta de Freguesia, onde estive como secretário durante 4 anos, na Assembleia Municipal, onde estive estes últimos 4 anos, para não referir o trabalho que realizei nas diversas associações para onde passei, onde fui chefe, no caso dos escoteiros, onde estive muitos e muitos anos, onde ajudei a construir a sede, entre outras coisas, ou no Centro do Dia, onde também participei no Conselho Fiscal, ou no Conselho Económico, ou no Conselho Pastoral, entre outros. E foi sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, que participei em todos estes movimentos, estas associações, estas instituições. Lamentavelmente nunca pertenci ao rancho folclórico. Eu bem me esforço, mas a minha esposa diz que eu tenho os pés de chumbo, não sei porquê. Eu bem me tento ali dançar, fazer alguma coisa de jeito, mas não consigo. Mas prometo que me vou esforçar. Por aprender a dançar e num dia destes vou lá dar uma ajuda no rancho folclórico.
O Maurício gostava de ir lá ver.
De certeza que sim. E eu também gosto muito do Maurício, mando-lhe aqui um abraço para ele. Só quero aqui fazer um agradecimento, porque são muitos anos de facto a trabalhar, portanto, a Ridemoinhos em várias instituições e em várias organizações, não só na política, e quero fazer aqui um cumprimento especial à minha esposa, porque de facto nós, quando andamos nestas lides, a família acaba por sofrer, porque temos de tirar tempo deles para partilhar com os outros, e quero de facto aqui cumprimentá-la, mandar-lhe um beijinho e agradecer-lhe a disponibilidade que ela tem sempre tido para me apoiar e para estas causas. De facto, para mim, minha esposa, a esposa do Hélder, também de certeza.
Sim, a nossa família não somos nada, realmente.
Portanto, também de certeza. E nelas, de facto, quero cumprimentar todas as mulheres de Ridemoinhos, principalmente aquelas que fazem parte desta lista, porque não é fácil às senhoras. Porquê? Porque elas têm emprego, depois cuidam dos filhos, e nós, de facto, pelo menos eu não tenho jeito nenhum a passar roupa a ferro, as senhoras apanham ali com queda seca, que é uma coisa impressionante. Portanto, para elas todas, de Ridomuinhos, e não só, o meu beijinho, o meu agradecimento, o meu cumprimento.
Passando agora aqui para a atuação da Junta de Freguesia de Ridomuinhos, Hélder, qual é o balanço que faz destes últimos 4 anos? Estamos a falar num balanço positivo?
Positivo, muito trabalho. Ridomuinhos tem uma extensão muito grande. Foi feito muita coisa, mas ainda há muito mais a fazer. Este executivo teve sempre a mente, e sempre foi o lema, de tentar ajudar as pessoas o máximo que conseguiste nas suas necessidades, no bem-estar da população, mas o balanço é muito positivo. Conseguimos fazer algumas obras que estavam a ser necessárias, de urgência, e depois as outras obras que vão sendo feitas diariamente. Não é fácil, é uma junta, não é muito grande, é pequena, e tudo ajuda. A população tem-nos ajudado bastante, porque oferecem-se muitas das vezes para fazer as pequenas coisas, como limpar a porta, ajudam na limpeza de certos caminhos agrícolas, e a nós facilita-nos muito, que nos evita estar ali a perder horas e a perder tempo a fazer certos serviços, e então o balanço é muito positivo. Temos tido trabalho, esperamos ter ainda mais. Estamos cá para isso.
E falávamos há pouco que falou que o balanço é positivo. Qual é o ponto de situação neste momento em termos financeiros da
Junta de Freguesia? Um saldo positivo, não temos dívidas, ainda não acabou o nosso mandato, mas temos um saldo positivo, temos com a conta com um saldo positivo, conseguimos fazer um dinheirinho, temos tido sorte de ter a ajuda da Câmara para poder fazer as obras, com o apoio deles. E temos umas obras em executar, metade delas já estão todas praticamente pagas e outras em bom caminho.
Zé António, se candidata é porque, no seu entender, alguma coisa não está bem. Se calhar reconhece que há obra feita, mas de qualquer forma há qualquer coisa que não está bem para se candidatar à Junta.
Claro que sim, claro que a obra feita, portanto está à vista. É lógico que as pessoas não estão 4 anos na Junta a dormir, portanto têm que fazer obras, têm que fazer pela vida, e esta Junta não é exceção das outras, evidentemente. Agora, lógico que há coisas que há para fazer, e há coisas que são importantes que se devem fazer e que se devem continuar a fazer, portanto tem que ser, e por isso é que eu me candidatei. Posso dar alguns exemplos, tenho programa eleitoral, mas posso dar alguns exemplos juntos que eu acho que são importantes, que se calhar não se sobressaem muito à vista, mas que eu acho que são muito, muito importantes. Eu refiro um exemplo concreto. O Sico Heller vai dizer que não é diretamente a responsabilidade da Junta, mas a Junta deve fazer pressão para que isso aconteça. Vou falar aqui na ETAD. Não sei se o Heller tem lido a ETAD.
Sim.
Tem lido. Aquilo está uma vergonha. Uma vergonha. Tens de reconhecer isso.
Sim, sim.
Portanto, aquilo está. Aquilo é, enfim, não funciona, por isso, simplesmente. Está vendo? E isso é uma das coisas que eu acho que tem que funcionar. Porquê? Porque aquela água, aquele esgoto, que não está a ser tratado convenientemente, esta questão já foi levantada na Assembleia Municipal, inclusivamente, não está a ser tratado convenientemente. E esse esgoto vai para o Ribeiro, do Ribeiro vai para o Rio Coxa, do Rio Coxa vai para o Rio Dão, e eu em Mangual estou a perder essa água. Claro que é tratada, mas se lá não fosse esgoto, ou se esgoto já estivesse tratado brevemente, não, nós teríamos muito mais qualidade na água. É uma das coisas que é fundamental fazer. Aquilo está lá, está literalmente abandonado. No poço de decantação há arbustos, não é retirado aqueles resíduos sólidos, há arbustos com 1 metro de altura. Não está vedado. É, a Junta tem que fazer pressão junto à Câmara. Se a Junta não faz, tem que fazer pressão junto à Câmara.
E temos vindo a fazer,
mas não tem sido suficiente. Tem
que, nós temos agora um acordo com a Câmara, que a Câmara comprometeu-se que vai reformular a ETAR e vai resolver a situação. Nós temos feito também a parte da limpeza do caminho em conjunto com a Câmara. Os despejos já não são tão frequentes como eram antes. São feitos, não são, já são menos.
Refere-se concretamente a despejos de quê? Desculpa, não estou a perceber.
Do saneamento. Saneamento, agora já não há.
Iam retirar saneamento do outro lado e despejavam na.
Não vinham, mas agora já. Praticamente o saneamento já está todo. Já não há tantas fossas em Ridomuinhos. E então já não tem necessidade de fazer um levantamento e de fazer. Há certas freguesias que não têm o saneamento. Nós, praticamente, Ridomuinhos, está completo, na casa dos 80, 90% está completamente feito. Sendo assim, não temos este problema de ter as descargas e de ter que chamar o trator para ir fazer a descarga e tudo mais, já não há tempo.
Mas aquilo que referia-me concretamente era ao tratamento.
O tratamento.
Isto, quer seja eu, quer seja ela, quer seja quem que fique, aliás, tem que ser um dos dois. Portanto, não, claro. Por aí não
fica diferente.
Tem que tratar.
Mas tanto um como outro, tanto no boletim temos essa preocupação, que é estar é uma preocupação tanto para um como para o outro.
E por acaso, esta era uma das perguntas que estava aqui agendada, era a estação de tratamento de águas residuais, que é óbvio, uma obra da responsabilidade da autarquia.
Posso dar mais um exemplo? Assim, avulso?
Sim, mas já vamos. Pode guardar o seu exemplo, mas queria perguntar aqui ao Helder, e já que estamos nos saneamentos, falava-me na ordem dos 80%. São situações complexas em levar lá o saneamento.
São. Nestes dois casos, um deles, que é o caso que está, que a Câmara vai ter oportunidade de falar sobre esse caso, e vem no nosso manifesto, que é o Valmacieiras, que é um caso um bocadinho mais complicado, porque vai ter que levar uma estação de elevatória para poder trazer o saneamento cá para cima. E é o único sítio agora, atualmente, em Rio de Minhos, que está a precisar e que está... mesmo a precisar, pronto. O resto está tudo servido.
Ali há algumas casas que, de facto, na estrada nacional, como sabes, não é? Algumas
casas. Está o Sr. Joaquim.
Não é essa estrada, é a 329. Na 329, ali quem vai, portanto, a seguir ao café central, para cima.
Sim, sim, para cima.
Ali algumas casas.
A sua irmã.
É a minha cunhada.
É a cunhada, sim.
Portanto, não vale a pena, estamos aqui a partir.
Sim.
Mas também não há problema nenhum.
Sim, sim.
Portanto, mas ela é uma das casas que não tem, a casa anterior também não tem, há mais de duas ou três a seguir que também
funciona,
não tem.
Com fossa séptica.
Exatamente.
Em caso de alguma situação mais complicada, vai lá à Câmara.
Vai lá à Câmara fazer
os despejos. E faz outros
despejos. Pois aqui a questão é que nós temos uma fonte onde vamos buscar água, como sabes, a fonte de Lagedo, que fica ali, tem umas minas que vão ali acima e ficam relativamente próximas. E, portanto, também é uma situação que eu acho que deve ser tida em consideração. Por exemplo, não está aqui no nosso
nem num nem noutro
problema, mas é uma situação que está... Que nos preocupa e
preocupa os dois.
E que está aos olhos de toda a gente.
Claro,
já que vocês estão a falar na água, perguntava qual é o ponto de situação da rede de água em Rio de Minhos. Tenho tido queixas de que há habitações que têm falta de água?
Não tenho tido queixas que haja habitações que tenham falta de água, sinceramente. Às vezes a qualidade aqui é um pouco fraca, portanto tenho-me apercebido disto, há uma pessoa ou outra que de facto tem...
Algumas dúvidas
sim,
da qualidade
sim,
da água.
Sim, na qualidade da água, sim. Pessoalmente a minha casa não tem faltado, portanto o que é verdade é verdade, e a verdade é para se dizer. De facto não tem faltado, não tenho tido grandes conhecimentos de falta de água no Rio de Minhos, não sei se o Heller tem.
Não, não. Portanto, e mesmo a falta de água que há é temporária. Temos os furos, quando a falta de água são ligadas para fazer o reforço, está tudo... controlado.
E em termos de habitação, também a situação está normalizada em todas,
em todas as
casas.
Sim.
De qualquer forma, é assim, nós sabemos que é um ano de seca e há problemas com a falta de água, em particular no Rio Voga, que é aquele que abastece a maior parte do concelho de Sátão. Não vou se entender, e é uma questão para os dois, e acaba por ser um pouco genérica, mas que depois vai afetar, ou neste caso vai contribuir para a qualidade da água em Rio de Minhos. O que é que se poderia fazer, ou não sei entender, o que é que se poderia fazer para que em anos complicados como este houvesse uma reserva de água, ou como é que a Câmara deveria olhar para este problema?
Penso que já foi assinado um protocolo para fazerem uma barragem no Rio Voga, salvo erro.
Talvez médio e a longo prazo, provavelmente.
Pois,
não é?
A curto prazo não será muito fácil. Por exemplo, lá em Rio de Moinhos, aqui há uns anos atrás, quando estive na junta como secretário, foi feito uns furos e que garantem as falhas, garantem, portanto, o permanente abastecimento de água à freguesia. Portanto, sempre que falha a água do concelho, portanto, da rede normal, digamos assim, é injetada a água destes furos. Não sei se é possível em todas as freguesias, sinceramente. O ideal, de facto, é ter uma albufeira que permita ter água em quantidade e em qualidade, que abasteça todo o concelho. Não havendo essa possibilidade, só com investimentos particulares em cada uma, não sei se é possível fazer furos que consigam abastecer o concelho. Duvido,
correto.
Porque de facto, a quantidade de água deve ser tão grande que duvido que seja.
Concretamente, temos o concelho todo furado, não é?
Pois, exatamente.
E passa
em Rio de Minhos há muitos.
E era essa a questão que eu lhe ia perguntar, Helder. Temos aqui a questão da água dos furos, que muitas das vezes acabam por ser balões de oxigênio, porque os furos são limitados. Essa água é ou não tratada? A água sai do furo e vai diretamente para a rede?
Exatamente.
Não. Vai diretamente para a rede?
Vai diretamente para a rede.
Não há qualquer controle em termos de qualidade, se há uma ou outra situação de...
Sim.
O Helder pode confirmar, eu não posso confirmar, mas tanto quanto sei, a água é retirada diretamente dos furos e já está diretamente na rede.
Os fontanários fazem-se as recolhas para fazer as análises nos fontanários, mas a dos furos...
E já agora qual é a frequência com que fazem as análises nos fontanários?
A última foi há 2 meses.
Sim, mas qual é a frequência? Fazem uma vez por ano? Duas por ano?
Não, duas vezes ao ano, duas, três vezes ao ano, depois depende das pessoas, muitas das vezes quando se queixam que acham que a água que está... não está tão bem, ou que tem outra cor, ou que dá outro sabor e tudo mais, mas normalmente é 2 vezes ao ano. Neste último mandato tem sido 2 vezes ao ano.
Pronto, por aquilo que realmente eu já tenho vindo a constatar ao longo desta semana, que os furos são injetados diretamente na rede, sem ter este...
Sem ter nenhum tratamento.
Nenhum tratamento. Devia... Pode até nem ser necessário.
Exatamente, por isso. Deviam ser previamente controlados. Sim,
controlados.
Pronto, isto também é uma situação que tem que ser articulada junto à freguesia com a Câmara Municipal, porque também isto é uma obra da responsabilidade da Câmara.
Evidentemente, quem cobra o dinheiro da água é a Câmara, portanto não nos podemos esquecer disso. E que eu saiba, pelo menos no tempo que eu estive na Junta como secretário, não fazia transferências de dinheiro de água para lá.
Para a Junta?
Para a Junta, não fazia. Portanto, ou seja, neste caso aqui concreto e objetivo, a Junta está a injetar a água na rede pública da freguesia de Rio de Moinhos, tem os custos com a energia elétrica, penso eu, que não paga a energia elétrica a Câmara, que é a Junta, e quem recebe o dinheiro da água é a Câmara. Portanto, devia ter atenção a isso e fazer umas transferências extras.
Mas a nível dos furos, quem paga
é a Câmara.
É a Câmara.
É a Câmara que paga.
A manutenção...
Sim, mas a eletricidade é a Junta que está a pagar. Eu só estou a perguntar.
Não, é a Câmara.
É a Câmara. Okay.
É a Câmara que paga a luz e que paga a manutenção, qualquer problema que haja, mesmo a nível dos motores, de mangueiras e tudo mais, é tudo a nível da Câmara.
Então justifica-se ser a Câmara.
Mas pode transferir na mesma, não há problema nenhum.
Ok. Agora, relativamente aos jovens, Rio de Moinhos tem a particularidade de ter N associações, inclusive até a jogar nos campeonatos nacionais. Tem também um rancho folclórico, também saudar aqui o São Maurício, que já há muitos anos que é presidente daquela instituição, daquele rancho, e que leva o nome de Rio de Moinhos a muitos lados do país e também para o estrangeiro. Qual é a vossa proposta para terem esta ligação entre os jovens, já estas associações, mas pronto, o que é que vocês nos próximos 4 anos poderão dar mais aos jovens para eles se fixarem e se manterem ali ativos em Rio de Moinhos, Helder?
As associações ajudam bastante. Mesmo o futsal, no início, quando se começou só com os jovens de Rio de Moinhos, da terra, e aos poucos e poucos, à medida que foram subindo, por motivos de estudar ou para trabalhar, e então tiveram que optar, neste caso, por ir buscar a outros lados. Agora, o incentivo que a Junta tem feito, damos o apoio à natalidade, que é para fazer com que as pessoas e os jovens tenham e façam mais filhos, pelo menos para Rio de Moinhos crescer. Incentivamos os jovens também a ficar lá, isentamos de certas taxas, mesmo para poderem, na casa, mesmo em alguma coisa que seja precisa, mesmo em parceria com a Câmara, para poderem ficar lá a morar. Mesmo a nível de acesso, mesmo a nível de infraestruturas, a Junta está sempre disponível para ajudar, seja no que for, dentro dos nossos limites. Agora, não é fácil, porque a nível de trabalho, em Rio de Moinhos, não há muito trabalho para fixar os jovens. A nível das,
não há oferta de
emprego. Não há ofertas de emprego. As fábricas que temos a nível de madeiras, uma já fechou, a outra ainda continua no ativo, mas também são 4 empregados. Esperávamos que crescesse, e esperamos que cresça para dar um bocadinho mais de trabalho aos jovens de Rio de Moinhos, mas a nível de jovens não é fácil, porque Rio de Moinhos é a base da agricultura, de produtos agrícolas, e os jovens não estão muito ligados à agricultura. Apesar de haver a criação jovens agricultores dos mirtilos, que ainda há bastantes em Rio de Moinhos, alguns, e que faz com que também tenham, que ajudem mesmo a nível de emprego, quando é na apanha, há muita gente, mesmo jovens, que que ajuda, mesmo nas despesas de casa, nos livros, nas universidades, temos lá muitos jovens mesmo a trabalhar na apanha do mirtilo, e este ano viu-se bastante que a gente passava na estrada principal e via-se só jovens de Rio de Minhos com mochilas às costas à espera que os viessem buscar. Agora a oferta de trabalho em Rio de Minhos não é muito.
É um emprego sazonal, não é?
É. Agora a nível de trabalho, assim diário, não é fácil. Em Rio de Minhos, no resto do concelho, não é fácil, principalmente nas freguesias pequenas, como a nossa, não é fácil de manter os jovens e de cativar os jovens.
Hélder, eu vi no vosso programa protocolo e cooperação com o Centro de Emprego e outros organismos públicos. Qual é este, o que é esta medida?
Esta medida é, temos feito POCs na Junta de Freguesia, porque não temos outra hipótese, e então temos que ir buscar gente que esteja disposta a trabalhar, e temos feito alguns protocolos com o Centro de Emprego para ajudar na manutenção da freguesia, principalmente a pessoas mais carenciadas. Temos tido a felicidade de ter também uma parceria com o Centro Social, que nos tem ajudado bastante, que nos tem dado a conhecer